Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. They work Dolphins back, Dolphins back. The Fins Nation screaming out, Dolphins back. Got my heart playing on, getting ready for war. It's 16 games in the season, but we playing for more. On a race for the ring, Pinsley brought it a mission. Players play their position, we going hard to the end. They screaming Dolphins back. Fala, torcida do Miami Dolphins, estamos de volta com mais um Finscast aqui no Fambonanet. E hoje a gente vai fazer uma análise sobre o draft da NFL, principalmente analisando, evidentemente, as escolhas do nosso Miami Dolphins. E eu vou começar dizendo uma coisa que eu não sei se vai surpreender alguns, eu não sei se vai agradar alguns, mas a sensação que eu tive é que este foi um draft dos Dolphins muito bom, muito bom. Eu não vou falar que foi perfeito, eu não vou falar que foi excelente, porque não gostei das três últimas escolhas do Miami Dolphins. A escolha de sexta rodada e as duas últimas de sétima. São jogadores que eu não conheço, nunca nem ouvi falar, de programas universitários pequenos, né, todos eles. Então, não me agrada esse tipo de escolha. Se fosse algum jogador desconhecido, por exemplo, de Alabama, ou algum jogador desconhecido de Ohio State, ou algum jogador menos falado, sei lá, de Notre Dame, UCLA, Miami, Oregon, né? Alguns programas mais interessantes de divisões mais fortes do college football, ok, né? Mas são jogadores aí de programas universitários bem inferiores, onde o nível de competição é muito baixo também, então não me agrada esse tipo de escolha. Então vamos começar falando pelo início, né? Um início fortíssimo de draft para o Miami Dolphins. Nós recebemos um prêmio, né, quando na posição 11 o Miami Dolphins recebeu no seu colo o safety, o defensive back, melhor dizendo, Minkah Fitzpatrick. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Quem assistiu a live do Outro Futebol, onde eu participei com o Marcelo, com o Daniel, viu a minha reação na hora. Eu estava já minutos antes da escolha, eu já estava muito nervoso, porque ele tinha sobrado até ali. E aí havia discussão, né, o Dani botou na pilha, pô, podia ser o Derwin James, por exemplo. Eu falei, pode ser, vai ser uma boa escolha, mas o Minkah sobrou, gente, o Minkah tá lá. E aí quando o Minkah tá lá, por que eu estou falando tanto no Minkah Fitzpatrick desse jeito? Porque no meu board geral, ele era o terceiro jogador. No meu board geral, só tinha acima dele o Quentin Nelson em segundo e o Saquon Barkley em primeiro. Então, são dois jogadores de ataque e o Minkah Fitzpatrick de defesa. Ele seria o meu melhor jogador de defesa de todo o draft desse ano. Mas eu acho o Minkah Fitzpatrick um prospecto melhor, mais completo, mais limpo em termos técnicos do que Bradley Chubb. É o edge rusher, era North Carolina State, mas ele acabou indo para o Denver Broncos. Então, Bradley Chubb. Mas o Minkah, para mim, é o melhor jogador de defesa de todo o draft desse ano. Então, a gente recebeu essa bênção numa posição de necessidade, ainda tem isso, né? Porque os Dolphins não têm aquele free safety natural, limpo, né? Os Dolphins têm dois safeties muito parecidos no seu estilo de jogo. São dois strong safeties, o Rashad Jones e o TJ McDonald, e eles têm um estilo de jogo muito próximo, que é o de preencher mais o box, de blitar com eficiência, né? E tem a mesma deficiência. Ambos não têm um senso de cobertura muito bom, né? Aquele center field, comparando aí com o beisebol, né? O cara que é o center fielder fica lá no beisebol tomando conta do fundo do campo de uma forma geral, cobrindo contra os passes longos. Tanto Jones quanto McDonald têm essa carência de técnica, vamos dizer assim. Enquanto que o Minkah Fitzpatrick, ele teve em 2016 o seu melhor ano em Alabama jogando como free safety. No último ano, 2017, o Nick Saban, ele usou o Minkah de forma mais abrangente. Ele alinhou como corner, né, como slot corner. Ele alinhou como strong safety, ele alinhou como corner na lateral, no boundary. Então ele usou um pouco mais o Minkah de forma mais aberta. Ele procurou ver se havia essa variação no jogo, no estilo de jogo do Minka, e claro, é um jogador fantástico, é um jogador excepcional, acima da média. Era um dos jogadores de elite do draft, eram poucos. Esse draft realmente não era um draft muito rico em talentos. Tinha coisa boa, claro, óbvio que sim, mas esse era um dos poucos jogadores de elite e que caiu no colo do Miami Dolphins. Por favor, não se deixem levar com a má vontade imensa e escrota de boa parte da imprensa, tá? Eu avisei a vocês o tempo todo, desde que acabou a temporada. Esqueçam o negócio de quarterback para Miami Dolphins. Os Dolphins têm o seu quarterback. Gostem vocês ou não. Falei ou não falei? Eu avisei. Esquece negócio de quarterback. Não vai vir quarterback. E se vier, é quarta rodada, é quinta rodada. Os Dolphins têm o seu franchise quarterback. Gostem vocês ou não. Aceitem que dói menos, tá? Não sou eu que estou afirmando isso. Durante toda essa off-season, Adam Gase, Mike Tannenbaum, Chris Greer, todos eles falaram a mesma coisa. E eu falei a mesma coisa. Ah, não, mas o Dolphins vai pegar o Baker Mayfield. Não, se sobrar o Josh Rosen na 11, os Dolphins vão pegar o Josh Rosen. Adam Beasley, que é setorista do Miami Dolphins para o jornal, acho que é o Miami Herald, ele afirmou via Twitter que se Josh Rosen e Minka Fitzpatrick estivessem disponíveis na número 11, o jogador mais alto do board do Miami Dolphins era Minka Fitzpatrick. E essa seria a escolha. Isso é informação passada por Adam Beasley, tá? Então, mesmo que o Josh Rosen estivesse disponível lá, e o Minka também, a escolha seria Minka Fitzpatrick, ok? Então, assim, não pegou porque não tinha. Mentira. Se tivesse, a escolha ainda seria o Minka Fitzpatrick. Tá. Mas podia ter pego mesmo o Rudolph. Mas podia ter pego o Mike White. Galera, eu também não sou fã do Brock Osweiler, tá? Mas entendam, se Ryan Tannehill se machucar novamente, a temporada acabou tanto com Brock Osweiler como com Mike White, como Luke Falk, como Mason Rudolph. Qualquer um deles. Nenhum deles vai levar a temporada adiante. São quarterbacks cruz ainda. O único quarterback mais pronto, talvez os dois únicos, um pouquinho mais prontos para a NFL esse ano, sejam o Josh Rosen e o Sam Darnold. Não sendo um deles, e eles estivessem no elenco do Miami Dolphins, a temporada ia acabar no momento que o Ryan Tannehill sair do campo. Então, esquece. Rafa, mas para o futuro? Ok, para o futuro pega um ano que vem, tá? Para o futuro pega um ano que vem, se tiver alguém melhorzinho. Gente, os quarterbacks desse ano não são grandes coisas. Não tem nada demais aí, gente. Nem o Sam Darnold, nem o Josh Rosen. Tem nada demais aí, gente. Nada demais. Não tem nenhum Mariota aí. Não tem nenhum James Winston. Nenhum deles está no nível dos dois. Nenhum deles. Nenhum deles, tá? Muito menos esses aí de Luke Falk, Mike White. Gente, para, né? É teimosia isso. É pegar quarterback para dizer que pegou quarterback. Isso é chato, né? Tem que pegar quarterback, tem que pegar quarterback. Não tem que pegar quarterback, entendeu? Se achar um bom, pega. Mas se não achar, pega outra coisa. Pega outra coisa. Então, obsessão com quarterback eu não suporto, entendeu? E tá aí o Jacksonville Jaguars que não me deixa mentir, né? Tem um, talvez, o pior quarterback titular de toda a NFL e chegou à final de conferência, ok? Óbvio, se tivesse um quarterbackzinho melhor, ganhava do New England Patriots. Concordo, mas prova que o jogo não tá todo concentrado no quarterback. Monta uma defesa pica, de elite, e um jogo corrido pesado, e uma linha ofensiva boa, que aí você chega adiante, tá? Esse é o blueprint. Se você não tem um quarterback da elite, e mesmo quando tenha, o que está fazendo o Aaron Rodgers? Tá jogando sozinho, não tem time, não é verdade? Eu tenho aqui elogiado o Marcus Mariota. Marcus Mariota teve o mesmo destino do Miami Dolphins há duas temporadas. Chegou nos playoffs, perdeu no primeiro jogo, foi para casa, pronto, tá? Então, menos, né? Vamos reforçar o time. E aí, partindo desse princípio, a escolha do Minka Fitzpatrick, ela é fantástica, esse é um jogador de elite. De elite. Um jogador muito acima da média. É um jogador que vai mudar completamente a cara da nossa defesa como um todo. E a partir do momento que a gente tem a volta do Raekwon McMillan, que sempre foi uma grande liderança em Ohio State, um capitão, uma voz muito ativa dentro e fora de campo, a gente tem dois meninos de elite para o futuro comandando a nossa defesa. E nós temos uma defesa jovem com Howard, nosso outro corner, Codetron Kersley, Bob McCain, nós temos uma boa secundária. Agora então, melhor ainda. Rashad Jones, DJ McDonald, Minka Fitzpatrick, nós temos uma boa secundária agora. Linebackers, a volta do Raekwon McMillan é fundamental, porque ela vai dar uma dimensão melhor até no jogo do que com o Alonso. Vou falar mais à frente, mas esse menino Jerome Baker também é bom jogador. Escolha de terceira rodada, daqui a pouco falo sobre ele. Então o corpo de linebackers vai ganhando um pouquinho mais de pegada, especialmente em velocidade. Tá? Então as coisas estão se arrumando, gente. Vamos com calma. Falta arrumar uma posiçãozinha que eu vou falar mais à frente. Escolha de segunda rodada. Apareceu quem nós sempre queríamos. Nós pedimos aqui já há alguns anos um grande tight end. Né? Um tight end daqueles assim que a gente vê os outros times tendo e a gente não tem. Né? A gente fica inveja lá do Rob Gronkowski, a gente fica com inveja do Jimmy Graham, a gente fica com inveja do Travis Kelce, a gente fica com inveja do Kyle Rudolph, né? São o Greg Olsen no Carolina Panthers. A gente morria de inveja, a gente ficava olhando, babando com o Julius Thomas na época do Peyton Manning em Denver. E aí vieram o Jordan Cameron, que não rendeu aquilo que se esperava. Teve um bom ano com o Cleveland Browns, veio para Miami, sofreu com muitas lesões, não rendeu. Julius Thomas, a gente tinha uma esperancinha lá no fundo de que, trabalhando com o Adam Gase, ele fosse recuperar os seus tempos áureos de Denver Broncos. Não aconteceu, foi muito fraco. Hoje a gente tem um protótipo aqui de um jogador ideal para a posição, que é o Mike Gesicki. Aprendi a pronúncia dele, eu achava que era Mike Gesicki. Não, Mike Gesicki. Tá, eu ouvi isso aí durante o draft. Pronúncia é essa, Gesicki. Mike Gesicki. É um jogador 6'5", se eu não me engano. Muito alto, uma excelente altura para a posição. Uma impulsão acima da média. Ele vai ganhar as bolas altas. E isso na end zone é fundamental. Vai ser um grandíssimo amigo do Ryan Tannehill na end zone. Uma arma que nós praticamente não tínhamos. Uma arma que era pouco usada com o Devonta Parker, né? É uma arma que era pouco usada com todos os outros tight ends. Esse menino aqui tem potencial já no seu primeiro ano para fazer 6, 8, 10 touchdowns. Tá? Já de cara no primeiro ano. Ah, Rafa, ele não bloqueia. Foda-se! Jimmy Graham nunca bloqueou na vida dele. Todo mundo adora o Jimmy Graham. Né? O Travis Kelce não é um grande bloqueador. Mas todo mundo adora o Travis Kelce. Eu quero um tight end para fazer touchdowns na end zone para pontuar, para ganhar jogo. Tá? Se eu tô procurando um tight end para bloquear, eu vou buscar ele lá na quarta rodada. Falei zoando, mas é verdade. Já dei aquela deixa, moleque. Enfim. Esse cara, Mike Gesicki, ele tem potencial para ser um fenômeno. Ele tem potencial para ser um Travis Kelce, tá? É isso aí que a gente espera que os Dolphins trabalhem com ele dessa forma. Para ele ser um Travis Kelce, para ele ser uma máquina de touchdowns, para ele explorar muito o meio do campo. A gente precisa muito disso, ele tem muita velocidade, ele tem muita separação. Ele consegue separação com muita facilidade da marcação. Então o Ryan Tannehill, a hora que quiser explorar o meio do campo, ele vai conseguir com o Mike Gesicki. Então, excelente escolha de um programa universitário forte que é Penn State. Tá? Então, mais uma excepcional escolha do Miami Dolphins. As duas primeiras escolhas do Miami Dolphins foram excepcionais, irrepreensíveis. Nota 10, tá? Não tenho que reclamar das duas primeiras escolhas do Miami Dolphins no draft de 2018. Terceira rodada, Jerome Baker, linebacker de Ohio State. Eu gostei muito dessa escolha Porque se ele talvez não tenha o porte físico mais adequado do mundo para um linebacker, também não é esse desespero todo. A gente não está falando de um anão, né? Ele é 6'1". O ideal seria 6'2", 6'3". Mas aí vocês já estão vendo que eu estou falando de um inch a mais ou dois inches a mais. Ninguém vai morrer por causa disso, né, gente? Pelo amor de Deus. E por isso que ele é uma escolha de terceira rodada. Porque se ele fosse 6'3", pelo jogador que ele é, ele seria draftado na primeira rodada, tá? É um dos linebackers mais velozes, mais rápidos de todo o draft. E isso é muito importante, porque a gente tem uma deficiência séria com termos de velocidade no nosso corpo de linebackers. Ainda mais se a gente for pegar o ano passado com Lawrence Timmons. Lawrence Timmons foi terrível em termos de velocidade sideline to sideline, velocidade lateral. Então, faltou velocidade na cobertura dos linebackers do Miami Dolphins. Se os Dolphins conseguirem, de alguma forma, alinhar Kiko Alonso, Raekwon McMillan, Jerome Baker, Stephon Anthony, pegar esses caras, fazer um mix e achar a melhor formação aí, seria lindo. A gente pode vir a ter, sim, um bom corpo de linebackers. Se os Dolphins entendem que nenhum deles, e essa é uma preocupação que eu tenho, se nenhum deles consegue ser, marcar o lado forte, que é o, né, é o Sam, né, o strong side linebacker, que normalmente é o cara que faz a cobertura dos, dos running backs, dos tight ends em especial, cobertura contra o passe. Esse cara, teoricamente, para mim, ainda é o Stephon Anthony. Mas se os Dolphins não confiam no Stephon Anthony, se os Dolphins não confiam no Jerome Baker por causa da sua altura, para ser esse cara, o Navarro Bowman está disponível no mercado, tá? É uma boa opção. Porque o Mike, o middle linebacker, esse é o Raekwon McMillan. O Kiko Alonso, ele joga melhor, na minha opinião, como weak side linebacker. Ele não tem peso, ele não tem força para ser nem middle e nem Sam. Então, ele tem velocidade para ser um linebacker no lado fraco. Jogo corrido, blitando o quarterback, isso aí ele tem. Ele faz com competência. Prefiro ele ali. Os Dolphins, muitas vezes, gente, vão jogar só com dois linebackers, tá? Eles vão jogar mais em níquel. Eles vão tirar o terceiro linebacker e vão colocar mais um defensive back. Isso vai ser normal, ainda mais com a presença do Minka, tá? Então isso vai acontecer muito. A gente vai ver formação com três safeties, né? Com o TJ McDonald fazendo um falso linebacker, tá? E o Minka cobrindo a porra do fundo do campo todo. Então, assim, eu tô um pouco mais tranquilo com a posição de linebacker com a chegada do Jerome Baker. Dá mais versatilidade à nossa defesa, dá mais opções. E ele é um bom linebacker. Ele é uma máquina de tackles. Ele tem uma técnica muito boa para fazer tackles. Ele não perde tackles. Ele não ataca com ângulos ruins. Ele tem uma boa angulação para derrubar o adversário. Então, ele tem uma técnica boa. Ele tem muita velocidade. Ele vai dar mais velocidade à nossa defesa. Então, mais uma escolha muito boa. Se não foi excelente como as duas primeiras, ela foi, sim, muito boa. Tá, para uma terceira rodada, tem muitíssimo valor a escolha aí do Jerome Baker, que era também um dos líderes da defesa de Ohio State, que é também um dos principais programas universitários de todo o college football. Então, eu levo muito em consideração isso. Então, a gente está falando de Minka, Alabama, Gesicki, Penn State, e Jerome Baker, Ohio State. São três programas universitários muito fortes. Tá? Para as três primeiras escolhas, o Miami Dolphins está de parabéns aqui. Primeira escolha da quarta rodada é uma escolha interessante. Por quê? Primeiro porque a gente não imaginava. Duhan Smythe, não é Smythe, é Smythe também, aprendi a pronúncia desse infeliz. Tight end, eu não sei nem de onde é que ele é. Deixa eu ver de onde é que ele é aqui. Duhan Smythe. Notre Dame? Ele é de Notre Dame, não sabia. Mais um programa universitário muito forte. Olha lá, excelente. Nem lembrava, nem sabia que ele era de Notre Dame, mas um bom programa universitário. E aí o que acontece? Vocês lembram quando o New England Patriots, todo mundo babava, que eu babava não, todo mundo baba ovo até hoje. Mas lembra quando todo mundo babava ovo? Ah, eles têm o Gronkowski e o Aaron Hernandez. Todo mundo achava lindo, né? Um set de dois tight ends. Aí a gente pega dois picas No draft. Ah, pegou outro tight end. Ah, meu irmão, puta que pariu. O nego tem muita má vontade, né, cara? É má vontade, não tem outra palavra. É má vontade, sabe? Pegamos um tight end cuja principal característica é o bloqueio. Na segunda rodada, pegamos um tight end cuja principal deficiência é o bloqueio. Porra, eles se completam, cacete! Ninguém percebeu isso. A estratégia não foi à toa. Tá aí, gente, tá escrito aí na cara. Um não bloqueia. É forte recebendo passes no meio. O outro tem uma pequena limitação recebendo passes, mas recebe passes também. É alto também. Tem 1,93 m de altura. O Juhan Smith é 6'5", gente. Ele é 6'5". Tem 1,93 m. Cuja principal característica é o bloqueio. Eles se complementam. Há quanto tempo nós não temos dois tight ends que se complementam dentro de campo? Pelo amor de Deus, gente. Olha o ataque tomando uma nova cara. Olha o ataque aí com o Adam Gay, dando opções de playbook, um playbook completamente diferente, diversificado para o Adam Gaze. Tá aparecendo aí. Eles se complementam. Gente, essa escolha não foi aleatória. Ah, eu acho que eu vou pegar esse tight end aqui. Não! Eu vou pegar esse tight end aqui porque ele vai me complementar o meu primeiro tight end. Lindo! Isso é lindo! Deixa eu ver a altura aqui do Mike Gesicki. Um é 6'5". O outro. Ih, moleque, o outro é mais alto. O outro é 6'6". 1,98 m tem esse bebezão, filho. 1,98 m, ele é 6'6". Isso é um absurdo. Nós temos um tight end 6'6 e o outro 6'5". 1,93 e 1,98. Faz um set com dois tight ends, coloca o Devonta Parker num outro canto, joga a bola pro alto. Porra, não vamos perder, cara. Joga a bola pro alto na endzone, alguém vai pegar. Pelo amor de Deus, gente. Sabe? É um outro ataque. É um outro ataque. É para chegar na red zone e jogar a bola no alto na end zone. É para pontuar. Não adianta chegar na red zone e chutar field goal de 30 jardas. Não adianta. Isso não vai ganhar jogo. É botar a bola na casinha. O Armando Salgueiro, que vocês conhecem muito bem, o principal insider, o principal setorista do Miami Dolphins, ele trabalha para o Miami Herald. Ele costuma brincar. Quem é que anota touchdowns na end zone? São os tight ends, gente. Por causa da altura, por causa do porte físico, são altos e são fortes. Eles usam o seu corpo para impor a sua posição contra os adversários. É sempre assim, gente. É Travis Kelce, é Zach Ertz, é Rob Gronkowski, é Jimmy Graham. Esses caras são as máquinas de touchdown. A gente conseguiu duas num mesmo draft. Ó. É para aplaudir. Aí não. Ah, mas ele não sabe bloquear. Foda-se. Ah, mas esse aqui é só bloqueador. Foda-se. Porra, eles se complementam. Eles são gigantes. Eles vão para end zone para fazer touchdown. Porra, vamos ter um pouco mais de boa vontade também. Então, outra excelente escolha. Excelente escolha. A segunda escolha da quarta rodada. Essa foi linda também. Running back. Todo mundo pediu um running back, tá aí o um running back que todos pediram. Kalen Ballage. Ballage. Eu ouvi Ballage e ouvi Ballage. Tô na dúvida então. Kalen Ballage, running back de Arizona State. Olha, perdemos o Damian Williams, né? Perdemos o Damian Williams, porém, ganhamos a sua reposição. Por que que eu tô falando isso? Porque ele tem como principal característica receber passes no backfield. Interessante, né? O Damian Williams tinha essa característica de receber e bem passes, mas ele virou free agent e abriu não essa lacuna, mas esse pequeno espaço, vamos dizer assim, porque o Kenyan Drake recebe muito bem passes no backfield também. E esse nunca foi um grande problema para o Frank Gore também, né? A gente tem aí, vamos dizer agora, três running backs que têm uma boa capacidade para receber passes no backfield. E o que é interessante, o Kalen Ballage, eu preciso pegar a pronúncia desse cara que eu ainda não sei. Vou chamar de Ballage, tá? O Kalen Ballage, ele, além de receber muito bem passes no backfield, ele também pode ser aquele running back bruiser, aquele brigador que vai dar porrada, que vai. Ele talvez, ele não. Ele tem uma. Ele costuma cair muito cedo. Isso é ruim. Apesar de ter um porte físico muito bom para a posição, ele é 6'2", 228 libras, ele é muito forte, ele tem um porte físico excelente para a posição. Mas aí eu acho que é uma questão de refinar a sua técnica. Porque ao primeiro contato ele já cai no chão, tá? Então ele não tem como característica forte jardas após o contato. Isso era uma coisa que a gente tinha muito com o J.J., né? Esse cara hoje no elenco é o Frank Gore, tá? Não é nem o Kenyon Drake. O Kenyon Drake, ele é ok com isso, mas o Frank Gore é muito bom nisso. Vamos ver se ele ainda vai ter lenha para queimar com relação a isso. Não é fácil você correr após o contato, não é para qualquer um. Agora, não é uma característica forte do Kalen Ballage. A característica forte dele é receber passes no backfield. Porém, quando você tem três jogadores com boas características de receber passe e que também correm muito bem, você causa uma dúvida na defesa. Você não sabe se aquele running back está ali para receber ou para correr. E os três são competentes fazendo as duas situações, correndo e recebendo passes. Então, outra ótima opção do Miami Dolphins, outra ótima escolha do time, tá? Se Arizona State não é das principais, dos principais programas universitários, também não é um programa universitário pequeno, né? Tem o seu respeito, Arizona State, não é aquela coisa assim, mas também foi realmente uma ótima escolha do Miami Dolphins, um dos bons running backs dessa safra que a gente já sabia que tinha aí. Ao longo de todo o processo de draft, a gente sabia que dava para pegar coisa muito boa na quarta, quinta, sexta, sétima rodada, né? O Bo Scarborough foi uma das últimas seleções de todo o draft, né? O running back que eu gosto muito de Alabama acabou indo para o Dallas Cowboys. Então tinha muita coisa boa na posição e o Kalen Ballage é um dos bons jogadores aí dessa safra. Até aqui eu estou falando de quarta rodada. Nós tivemos uma, duas, três, quatro, cinco escolhas. Cinco escolhas que eu daria aí uma nota 9, sem nenhuma preocupação, sem nenhum remorso, sem nenhum nada. Uma nota 9 tranquila, feliz. Até aqui tá lindo, tá? Começou a sexta rodada e aí começou a cair o nível. Chegou aqui o corner Cornell Armstrong. Não sei nem de onde é que ele é. Deixa eu ver aqui. Cornell Armstrong, para não falar besteira. Quem é esse cara? Pera aí, galera. Que é isso aqui, meu filho? Da onde que tu é, criança? Fala comigo. Ninguém diz de onde que é o cara. Puta que o pariu. Southern Miss. Southern Mississippi. Aqui já começa um problema, né? Primeiro, 5 pés e 11 inches, né? 5 feet 11. Já não gosto. Eu já não gosto de corners abaixo de 6-0. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, 180 pounds. O bichinho é um filé de borboleta, né? Tá na capinha do Batman, pequeno e sem muita força física. Dizem que ele é agressivo, ele tenta impor o seu jogo físico. Vamos ver. Falar, eu também falo, né? Mas esse cara aguenta aí pegar um. Ele vai conseguir marcar, por exemplo, um Danny Amendola? Que é pequenininho que nem ele, mas é um trator. Tenho minhas dúvidas. Tenho sérias dúvidas, tá? Então, já não gostei pelos atributos físicos dele, pelo programa universitário que ele joga, onde o nível de competição é baixo. Ele teve 5 interceptações e 29 passes defendidos em 40 jo 44 jogos na carreira durante os seus 4 anos em Southern Miss, tá? Então, esse é a escolha de sexta rodada, Cornell Armstrong. Eu não gosto. Principalmente pelo fato de ter coisa muito melhor ali disponível, especialmente na posição. Eu lembro do Holton Hill, de Texas. Eu lembro especialmente, com muito carinho, do Tarvarius McFadden, que é um excelente corner de Florida State, que produz bons corners, que é um grande programa universitário, comandado lá pelo Jimbo Fisher. Gosto muito do trabalho do Jimbo Fisher. Ele foi para Texas A&M. Eu sabia que ele tinha mudado, é verdade. Ele ficou até lá, até no Florida State, ficou até o ano passado. Esse ano ele foi para Texas A&M. É isso aí mesmo. Mas enfim, deixou um legado lá. Ele é um excepcional treinador, muito competente, gosto muito do trabalho dele. Inclusive, apostaria nele no futuro para técnico da NFL de alguma franquia aí. Acho que é um cara que tem competência para isso. Mas enfim, não gosto da escolha, principalmente. Ah, Rafa, você nunca viu o cara jogar. Exatamente. Eu nunca vi o cara jogar. Alguém viu? Esse é um outro agravante, né? Então, o nível de competição é mais baixo, é uma escola que não tem tradição no college football, é um jogador cujos atributos físicos eu odeio para a posição, eu odeio corners com essas características para a posição. Então esse menino aqui tem que me provar muito durante a temporada de treinos que foi uma escolha acertada. O Vitu, que é nosso parceiro, nosso seguidor lá, ele disse uma coisa: cornetar escolha de quinta, sexta e sétima rodada é sacanagem. É, praticamente não dá em nada esse tipo de jogador. Verdade, o Vitu tem alguma razão nisso. Porém, a gente sabe que haviam jogadores muito bons disponíveis ainda. E eu acabei de falar dois aqui, né? Esses dois jogadores, a gente sabe que são bons jogadores. A gente tem tape deles, a gente tem uma série de coisas aí que tá aí na cara e disponível. O que a gente não sabe, realmente, as entrevistas, né? Por exemplo, eu tenho certeza de que o Tarvarius McFadden foi entrevistado pelos Dolphins. Por quê? Ele é um jogador que joga no estado da Flórida. Ele é de Florida State, Seminole. Todos os jogadores que jogam no estado do seu time podem ser entrevistados, sem contar para os 30 que não são do estado da Flórida. Isso é para todos. O Dallas Cowboys pode entrevistar qualquer jogador do Texas, sem contar para os 30 que não são do Texas. Os Cowboys, os Dolphins, todos os times têm 30 jogadores para entrevistar que não são do seu próprio estado. Então, todos os jogadores do Florida Gators, todos os jogadores do Florida State Seminoles, todos os jogadores de Miami Hurricanes, todos esses caras, gente, foi tudo entrevistado pelos Dolphins, pelo menos os principais. E o Tarvarius McFadden era um dos principais corners da equipe. O Derwin James é de lá, foi entrevistado, vocês acham que não? Então, a gente não sabe o teor da entrevista. A gente não sabe o conteúdo da entrevista. Ok. De repente a entrevista não foi legal, não gostaram da personalidade do cara. Enfim, de repente tem alguma red flag aí que a gente não sabe. Beleza. Mas aí você tem o Halton Hill. Você tem o Kevin Tolliver, de LSU. Excelente jogador. Excelente jogador. Cumpridão também. Deixa eu ver pra onde é que ele foi. Kevin Tolliver, NFL Draft. Pra onde é que foi? Bears. Chicago Bears. Excelente escolha do Bears. E acho que ele foi como undrafted. Isso é bizarro, sabe? Excelente jogador. 6'2", 192 pounds, um pouquinho leve, mas 6'2", pelo menos. Né? O Tarvarius McFadden. Tarvarius McFadden. Ele já é mais alto. O Tarvarius McFadden, se eu não me engano, é 6'3". 6'2", aqui, tá batendo 6'2". 204 pounds. Vocês sabem de onde é que ele é? Fort Lauderdale, do lado do centro de treinamento do Miami Dolphins em Dade, do lado do estádio em Miami Gardens. Fort Lauderdale, jogador de Florida State. Como é que o Miami Dolphins não tá de olho nesse garoto, né? Ou então tá e tem merda aí que a gente não sabe. Ok, pode ser uma posição. Correu 4.67 no 40-yard dash. Se não é uma maravilha, também não é um desastre total, mas enfim. Uma pena. Tá aí um jogador que eu gostaria muito de ter no meu time, mas os Dolphins tiveram razões que consideram suficientes para selecionar o brilhante Cornell Armstrong. Tá? Oremos. Sétimo round, primeira escolha de sétima rodada. Linebacker Quentin Poling. Não sei nada. Tô pesquisando aqui agora para falar com vocês. Isso é desagradável para burro, né? Porra. Deixa eu ver de onde é que veio a criança. Ohio. Que Ohio o quê? Conheço Ohio State. Ele veio de Ohio. Ok. Tá, né? Fazer o quê? Jogou três das suas quatro temporadas. Ele foi o líder de tackles da equipe. Num total de 374 tackles. E 44 tackles para perda de jardas. Isso diz o quê? Nada. Porque ele vem da Universidade de Ohio, cuja competição é nada. Isso que eu falo. Esses números são muito duvidosos, porque jogou contra quem? Né? Como diria o Robinho, ganhou o quê, filho? Quem é você na carreira? Fez o quê? Contra quem? Então, por isso é que eu não gosto de jogadores de programas pequenos. Será que não tinha? O Sky Moore não foi draftado. O Sky Moore, que era um dos melhores linebackers de todo o draft, não foi draftado. E aí, o nego quer me matar, cara. Sabe? Porque aí é sacanagem. Sabe? Aí é sacanagem. Ele não foi nem contratado ainda? Ou saiu pra alguém? Tô vendo aqui, Sky Moore, South Carolina, já é um programa universitário um pouquinho melhor. Não é aquela maravilha toda, mas ok. 6'2", 218 pounds, levinho, filho. Podia, né, dar uma encorpada aí. Foi para o Indianapolis Colts. Excelente. É verdade, agora eu lembrei. Indianapolis Colts. Excelente encaixe. Excelente encaixe. O time precisa de muita ajuda na defesa. Ó, não vou falar não, hein? Daqui a pouco a gente tá vendo até esse jogador virar titular lá. Muito bom jogador. Muito bom jogador, Sky Moore. Fomos de Quentin Poling. O que eu posso fazer? Não conheço. Tá, vamos ver se rende alguma coisa aí nos treinos. Última escolha do Miami Dolphins. Jason Sanders. Kicker. Puta que o pariu. Jason Sanders. Da onde que é esse cara? Meu Deus. New Mexico. Papai. Deixaram passar o Ed Pineiro, que já era bem conhecido. E aí muitos questionam, né? Ah, pegar kicker. Dane-se kicker e tal, não sei o quê. Pelo menos pega um kicker bom, né? O Ed Pineiro, todo mundo conhece o cara. Jogador de Flórida, jogador, né, do Florida Gators, jogador local que os Dolphins entrevistaram. Papapá, pepepé, a gente viu o cara jogando, né? Enfim, pegaram Jason Sanders, New Mexico. Conseguiu fazer 25 dos seus 35 tentativas na carreira, no college. E o seu chute mais longo foi de 53 jardas. Ok, aceitável, 53 jardas. Parece que ele tem mais força do que precisão. E isso é interessante. Porque precisão você ajusta no treinamento. Força é mais difícil. Ou você tem ou você não tem. Então vamos ver se o Darren Reese. E isso aqui é uma escolha do Darren Reese, particular. É uma escolha bem dele, porque. Ele é a grande voz, a voz ativa nos special teams do time. Né? O Adam Gase não se mete no trabalho dele, pelo contrário, respeita muito o trabalho do Darren Reese. E isso é bom, eles se respeitarem a esse ponto. Então essa é uma escolha que veio com o aval do Darren Reese. É a mesma coisa, se der errado, a gente tem que ir em cima do Darren Reese, e não do Chris Greer, e não do Mike Tannenbaum, e não do Adam Gase. Aqui a gente tem o alvo certo para, se der certo, elogiar. E se der errado, criticar, que é o Darren Reese, o nosso treinador de Special Teams. Tá? Então essas foram as escolhas do Miami Dolphins. Repito, Minkah Fitzpatrick, Mike Gesicki, Jerome Baker, Durham Smythe, Kalen Ballage. Até aqui, excepcional draft do Miami Dolphins. Até o final da quarta rodada, um draft digno de uma nota 9. Respeitabilíssimo, muito, muito forte. Sexta e sétima rodadas, últimas três escolhas, não me agradaram. Acho que dava para fazer melhor. Eu tinha alternativas melhores. Quer um corner? Tarvarius McFadden. Quer um linebacker? Sky Moore. Quer um kicker? Ed Pineiro. Para mim, eram três opções melhores. Qual foi o grande problema do draft? Ah, quarterback, Rafa. Porra! Quarterback, o caralho. O grande problema do draft, desse draft, para o nosso Miami Dolphins, foi não ter pego um defensive tackle. E tivemos muitas oportunidades. A gente poderia ter pego o Fatakusi, acho que é Fatakusi, não, Fatakalsi, sei lá, acabou indo para o New York Jets. Nós poderíamos ter pego o Tim Settle, esse era muito bom. Nós poderíamos sim ter arriscado no Maurice Hurst, que saiu na quinta rodada para o Oakland Raiders. Tá? A gente poderia ter arriscado aí uma quarta rodada nele, dava, cabia. Ninguém ia criticar, ninguém ia falar mal. Porém, repito, a questão do Maurice Hurst, a gente não sabe o que os corpos médicos das equipes tinham de restrição com relação ao problema cardíaco dele. O que eu fiquei sabendo é que 15 das 32 franquias riscaram por completo o nome dele do seu board, dos seus boards. 15 das 32 franquias, quase 50%. É um número muito alto. Então, assim. Não sei se o Miami Dolphins era uma das 15. Isso aí, essa informação, infelizmente, eu não tenho. Mas dá para entender o receio, né? Se fosse um ou dois, mas eram 15. Isso vazou realmente. Foram 15 franquias que descartaram esse grandíssimo jogador, um belíssimo jogador. Porém, havia essa red flag, havia essa restrição com relação ao seu problema cardíaco. Então, tudo bem. Mas haviam outras opções. Então os Dolphins não foram para isso. O que que isso nos leva a crer? O Miami Dolphins vai precisar de reforço agora aí desses free agents que vão ser cortados depois do draft. Vai ter muita coisa boa saindo. Tem ainda um jogador disponível, que é o Jonathan Hankins, que é free agent, talvez o melhor free agent disponível no momento overall, né, de todo o os free agents, talvez ele seja a principal carta disponível aí. Isso é ruim porque custa dinheiro. Um dinheiro que os Miami Dolphins não tem no momento. Os Dolphins vão ter que esperar o dinheiro do Ndamukong Suh bater na conta, né? Porque aí vão ser 17 milhões de dólares que vão sair do cap space. Hoje o Miami Dolphins não tem esse dinheiro. Então hoje o Miami Dolphins não pode assinar com ele. Então vamos esperar, vamos aguardar. Eu não acredito, sinceramente, que o Miami Dolphins vá permanecer com Jordan Phillips, com Davon Godshaw, com Vincent Taylor e com Gabe Wright. Não acredito, sinceramente. Eu acho que vai vir reforço aí. Se não vier, a situação é preocupante. Se não vier, a situação da linha defensiva é muito preocupante. Eu não, juro, eu não tô conseguindo entender esse papo da galera falar que defensive tackle não é importante. Ah, o Sul, não sei. Gente, o Sul foi cortado por causa de dinheiro, tá? O Sul não foi cortado porque ele era importante ou não era. Ele foi cortado por causa de dinheiro. A organização como um todo avaliou que ele recebia muito mais do que ele entregava dentro e principalmente fora de campo. Porque dentro de campo ele era um monstro. Mas fora de campo se esperava que ele fosse mais líder, esperava que ele fosse mais ativo, mais participativo e tal. E ele é um cara mais introspectivo. Ele até tentou, houve uma melhora, mas não a ponto de da equipe avaliar que o dinheiro e essa liderança a balança equilibrava. Então entenderam que era melhor salvar o dinheiro. Ok, foi uma decisão deles, eu não concordo, eu não faria, mas não houve reposição. Criou-se o buraco e não houve reposição. E isso me preocupa. O jogo é ganho nas trincheiras, de um lado e do outro. Então, me preocupa essa situação da linha defensiva do Miami Dolphins no seu interior, não nos edges. Edges a gente tem para dar e vender. Inclusive, se conseguirem trocar o Andrew Brandt com alguém aí, seria ótimo. Ou por uma pique do ano que vem, ou por algum defensive tackle. Não ia ficar chateado, não. Não ia ficar chateado mesmo. Porque defensive end a gente tem para dar e sobrar, e graças a Deus. E isso nunca é demais também. Mas enfim, a última coisa que eu queria falar aqui, e vou falar de forma bem rápida, de forma breve, é com relação aos jogadores que assinaram como undrafted free agents, aqueles jogadores que não foram draftados, mas foram contratados aí pelo Miami Dolphins como calouros free agents. Defensive tackle Anthony Moulton, Miami. Não, ó, já vou antecipar, nenhum deles eu ouvi falar. Não conheço nenhum deles. Eu vou dar o nome aqui e vamos ver. Linebacker Mike McGray, Michigan. Bom programa universitário. Até então, Miami e Michigan. Guard Connor Hyland, da Universidade de William & Mary. Meu Deus. Defensive end Quincy Redmond, da Universidade de Fairmont State. Primeira vez que eu escuto falar nessa universidade na minha vida. Kicker Greg Joseph, Florida Atlantic. Então temos competição entre os kickers. Vamos ter dois kickers aí brigando pela condição de kicker do time. Offensive tackle David Steinmetz, Purdue. Bom programa universitário, mas como eu falei antes, não conheço o jogador. Cornerback Jalen Davis, Utah State. Esse aqui foi o que eu não conhecia, mas que muitas pessoas falaram comigo: Rafa, conheço e é bom jogador. Me foi muito bem recomendado esse Jalen Davis, cornerback de Utah State. Confesso, não conheço, mas me foi bem recomendado. Defensive end, Cloudy Mathieu, Notre Dame College Falcons. Não é o Notre Dame, o Fighting Irish, né? O tradicional Notre Dame. Esse é um outro Notre Dame, que eu também não, nem sabia que existia. Defensive tackle, Jameis Pittman, Central Florida. Running back, Gregory Howell, Florida Atlantic. E long snapper, acreditem, long snapper, Lucas Grevel, TCU. E aí é uma pena, né? Porque o John Danny tá indo lá para nossa 14ª temporada com o Miami Dolphins, né? Um jogador de BUI. É um jogador que a gente tem muito carinho, muito respeito, porque já são 13 anos, 13 temporadas vestindo aí a camisa do Miami Dolphins. Mas também, meu amigo, long snapper, foda-se, né? Então não vou me preocupar muito. Então o que acontece? Nenhum desses jogadores de undrafted eu conheço. Não sei se a culpa é minha, não sei o que que é. Mas eu sei que havia muitos nomes interessantes que não foram draftados e que os Dolphins deixaram passar, né? Já falei aí do Tarvarius McFadden, do Sky Moore, do Kevin Tolliver, jogadores interessantes. O Riley Ferguson era um jogador que eu tava pensando pensando, quarterback de Memphis. Eu tinha nota até de quarta, quinta rodada para esse jogador e ele não foi draftado. E aí, ontem à noite, assim, momentos após o fim do draft, ficou um papo de que os Dolphins estavam disputando esse jogador com o Philadelphia Eagles. E, de repente, do nada, apareceu a notícia de que ele assinou com o Tampa Bay Buccaneers. Eu falei, porra, nada a ver. Mas, enfim, era um jogador interessante aí, um quarterback interessante. E como undrafted, aí eu traria um quarterback como undrafted, problema nenhum. Vai que o cara vira um Tony Romo da vida, vai que... Não acho que era o caso, mas, enfim, undrafted, que se dane, tá risca. Mas, enfim, vamos ver se sai alguma coisa aí dessa classe de undrafted. Vamos ver se sai alguma coisa aí desses três jogadores do final do draft. Mas, se não sair nada, nem dos undrafted, nem dos três últimos, mas se sair coisa boa dos jogadores, até o Kalen Ballage, que foi a última escolha de quarta rodada, olha, gente, foi um draft realmente excepcional para o Miami Dolphins, e é nisso que eu estou concentrado. A gente tem aí tranquilamente dois titulares de alto nível em Minkah Fitzpatrick e Mike Gesicki. Alto nível, podem acreditar. Serão titulares do time durante a temporada e irão produzir em alto nível, tá? Vamos ver de que forma o Jerome Baker pode contribuir, mas é um bom jogador. Vamos ver de que forma o Durham Smythe também pode contribuir, especialmente nos bloqueios, especialmente na end zone. O Kalen Ballage recebendo passes. Então, eu espero desses três, o Jerome Baker, o Durham Smythe e o Kalen Ballage, eu espero algum tipo de contribuição. Mas, do Minkah Fitzpatrick e do Mike Gesicki, eu já espero produção em alto nível day one, a partir do primeiro dia. Vamos ver. Draft a gente analisa de duas formas, gente. Vamos aprender a analisar draft. Momento do draft. Então, no momento do draft, esse foi um draft muito bom para o Miami Dolphins, por conta dessas escolhas que eu falei, até o Kalen Ballage. Muito, muito bom draft do Miami Dolphins. Excelente. Nota 9, tá? A outra análise que a gente faz do draft desse ano, a gente vai fazer daqui a 3 anos. Essa é outra forma de analisar. A gente primeiro analisa momentos após o draft, que é o que eu estou fazendo aqui, e daqui a 3 anos a gente vai fazer uma nova análise de como esses jogadores evoluíram nesses seus 3 primeiros anos como profissional. Aí a gente vai ver se o draft foi realmente bom ou não, né? Então, Devonta Parker, no momento do draft, a pick foi linda. A escolha do Devonta Parker foi linda. Passados-se 3 anos, o jogador não evoluiu da forma que a gente esperava. Não foi tão bom assim. Jarvis Landry, no momento do draft, o Dani, do outro futebol, estava do meu lado. Eu fiquei revoltado. Como é que os Dolphins pegaram um wide receiver 5'11", correndo 4'77 no 40-yard dash? Eu falei, que porra é essa? E o nego tá maluco? Isso não é receiver. Não pode correr 4'77 um receiver. E aí deu no que deu. O Jarvis Landry deixou saudade. Óbvio que deixou, né? Então, são tipos diferentes de análise. Uma no momento do draft, após o draft, momentos após o draft, e outra daqui a 3 anos. Agora, no calor do draft. O draft foi na noite passada. Eu tô gravando no domingo, dia 29 de abril, às 11h30 da noite, tá? O draft acabou no último sábado. Quentinho, hoje eu tô fazendo análise aqui. Então, excelente draft do Miami Dolphins. Daqui a 3 anos, a gente volta para fazer uma nova análise desse draft aí. Beleza, gente? Então, vou ficando por aqui. Se vocês quiserem debater comigo, vamos lá. Estamos aí aberto ao diálogo, ao debate. É sempre importante, é sempre legal a gente conversar. Estou lá no BR Dolphins, então a gente troca uma ideia. Beleza, galera? Na próxima, daqui a 2 semaninhas eu estou de volta. Se Deus quiser, aqui no Finscast, no seu Fambolanet. Muito obrigado a todos mais uma vez pela audiência, pelo carinho enorme que vocês têm comigo, pela paciência que vocês têm comigo. E é isso, a gente fica aqui, chega. Um abraço e fins up, galera!